coisa pra se preocupar, a gente vem aí.
Pensou Rádio, ouviu Difusora.
Acreditava tanto que ia mudar. Pra minha surpresa, você não mudou. Que audácia sua vir aqui falar de amor.
Conversas estranhas no seu celular. Descaradamente você errou. A audácia sua vir aqui falar de amor.
Você me fazendo de bobo, alimentando seu ego. Eu te amando em dobro, a verdade é que o amor é cego. Na escala de 0 a 10, você vai ser sempre zero. Não adianta vir me procurar de novo, nem querendo que eu vou apagar seu fogo. Quis pagar pra ver, vai se arrepender, vai sofrer o dobro que eu sofri pra te esquecer. Não vem me procurar de novo, nem querendo que vai sofrer o dobro que eu sofri pra te esquecer. Vai sentir na pele agora
a dor de me perder. Eu não acreditava tanto que iria mudar. Na minha surpresa você não mudou. Que audácia sua vir aqui falar de amor.
Conversas estranhas no seu celular. Descaradamente você negou. Audácia sua vir aqui falar de amor.
Você me fazendo de bobo, alimentando seu ego. Eu te amando em dobro, a verdade é que o amor é cego.
Na escala de 0 a 10,
você vai ser sempre zero.
Não adianta vir me procurar
de novo,
nem querendo que eu vou apagar. Quis pagar pra ver, vai se arrepender. Vai sofrer o dobro que eu sofri pra te esquecer.
Não vem me procurar
de novo,
nem querendo que eu vou apagar
seu fogo.
Quis pagar pra ver, vai se arrepender. Vai sofrer o dobro que eu sofri pra te esquecer.
Não vem me procurar, nem querendo que eu vou apagar
seu fogo.
Quis pagar pra ver, vai se arrepender. Vai sofrer o dobro
que eu sofri pra te esquecer. Sofrer o dobro que eu sofri pra te esquecer.
Vai sentir na pele agora.
Deu de me perder.
Qualquer coisa serve para relembrar. Vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele vestinho do perfume dela que ficou no traço sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor.
Quero ouvir aqui.
Encontrei, me deixou mais triste. Junto da mulher amada, uma coisa
Mas à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar.
Programa Tarde de Emoções.
O melhor programa da cidade.
É, meus amigos, estamos chegando ao final aqui do Tarde de Emoções, agradecendo a todos vocês que nos prestigiaram, né? Muito, muito obrigado a todos. Que Deus o abençoe. Já aqui a dupla do Conexão Acre, o Jonathan e a Larissa Costa, né, já estão por aqui. E vocês vão curtir daqui a pouco muitas, muitas notícias. Obrigado aí, viu, Joaquim? O Joaquim mandou um áudio aqui. Vai dar mais para a gente colocar no ar amanhã. Nós colocaremos. Amanhã não, só terça. Cadê? Onde é que está aqui o Joaquim? Vou colocar aqui o WhatsApp dele aqui. Boa tarde, Joaquim.
Boa tarde, Zezinho Melo. Mais uma vez, Joaquim falando aqui da cidade de Manaus. Hoje, com um paciente aqui no hospital 28 de agosto, trouxe um paciente, né, regulado aqui para a capital. E já coloquei o rádio aqui na internet, aqui, o celular, para escutar o programa. E ontem, Zezinho, eu te desejei um feliz aniversário no Grande Lance Esportivo. Aí hoje eu queria desejar mais uma vez um feliz aniversário, muitos anos de vida dentro do programa Tarde de Emoções. E que Deus abençoe a sua vida grandemente, entendeu? Porque você é um cara do bem, um cara da paz. E todo mundo tem admiração por você, entendeu? Pela sua pessoa, pelo seu profissional. E mais uma vez, assim, um feliz aniversário, tá? Um feliz aniversário mesmo, muitos anos de vida. E Zezinho, na ocasião, eu já queria pedir a música de Roberto Vaz, Sapato Estranho, e oferecer para todos que estão na escuta do programa. Um grande abraço, um bom final de semana. Figueiredo começou a festa do Cupuaçu ontem, vai até domingo. E até terça-feira, se Deus quiser.
Um abraço aí, Joaquim, muito obrigado. Aí a Darlene vai colocar aí, Jonathan e a Larissa já estão por aqui, né? Muito obrigado a todos vocês, com muita paz, com muito amor, com muita saúde, que Deus ilumine a todos. Abraço da Anja, que está por aqui, risadinha, toda de amarelo, parece um canário. E a Darlene de azul, parece um sonho azul. Muito obrigado, fiquem com Deus, um bom final de semana. Olha, uma ótima noite de Expoac, cuidado, cautela, muita cautela, vá com cuidado, não fique fazendo aí besteira, vá pro show com tranquilidade, não fique jogando água, cerveja, nas outras pessoas, que acontece muito nos shows, aí ela enche a cara e... E você tenha cuidado ao dirigir, viu? Não vá beber para dirigir. O pessoal do Trânsito Rodoviário Estadual Federal está tudo de olho em vocês. Tá bom? Muito obrigado. E vai ficar aí. Mumuzinho, desejo de amar. Uma participação da Carolina Becker. Dikema. E também... Raça Negra e Sorriso Maroto, Tarde Demais. Tchau. Bom final de semana. Um beijo no coração de todos. Risadinha tá aqui. Logo mais à noite tem risadinha. É, aqui no... aqui na Difusora 104.5 FM. Tchau. Um beijo no coração de todos. Até terça no Tarde de Emoções. Segunda, da Expo Acre.
Foi sem querer que derramei toda emoção. Um dererê que cerquei seu coração. Um dererê.
Me machuquei, te feri e não entendi. Um dererê.
Que pena, amor. Que pena. pensei que fosse fácil te esquecer. Eu pensei que nunca mais ia me ver. Infelizmente eu descobri, não é assim. Então eu descobri, amo você. E agora onde é que eu passo sem você? Minha vida não é nada sem você. Estou mal.
Mão pra cima, mão pra cima.
Você me falou que era pra sempre. Ontem foi o fim, sei lá, melhor assim. Não foi erro seu, nem foi meu também. A gente decidiu deixar de se ver. Se ver. Tudo que é de bom em mim, eu já te dei.
Essa canção é pra você. ZYS216.
Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM.
Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo, na bancada, a jornalista Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
É informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2026. E você confere nesta edição.
Tudo pronto para a Cavalgada, evento mais tradicional que marca oficialmente a abertura da 51ª edição da Expo Acre.
O IDAF vai estar com sua equipe de fiscalização durante toda a feira agropecuária.
O Batalhão de Trânsito define logística e trechos que serão interditados durante o período da cavalgada.
Começou ontem a 10ª edição do Festival da Banana em Rodrigues Alves.
E ainda, a campanha de imunização deve ampliar mais de 200 doses de vacinas em moradores no Acre.
Em Tarauacá, a população passa a contar com uma estrutura mais ampla para atendimento em saúde mental.
E Fundacre alcança a marca de 121 transplantes de fígado realizados no final de julho de 2026.
Ministério Público do Acre obtém condenação de homem a mais de 51 anos de prisão por feminicídio.
E Acre registra mais de 127 mil inscritos no FIES no segundo semestre de 2026.
Terremoto em Pucallpa, no Peru, é sentido em cidades do Acre.
Programa Minha Casa Minha Vida sorteou agora pela manhã 692 unidades habitacionais.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
17 horas e 2 minutos desta sexta-feira e queremos agradecer, como sempre, a sua sintonia, sua audiência e, claro, também a carona através do rádio do seu carro. Muita gente saindo do trabalho, talvez saindo do seu compromisso, ouvindo sempre a nossa programação. A gente sempre tem uma dica importante para você que está no trânsito da nossa capital. Olha, trânsito bastante intenso na Avenida Chico Mendes, tá bom? Nas proximidades da rotatória da Corrente. Olha, você que está nessa região, muita atenção no trânsito. Outro ponto que podemos estar destacando também, né? A Avenida Ceará, nas imediações do terminal urbano da cidade. Outro ponto que podemos estar falando é a Avenida Getúlio Vargas, nas imediações do pronto-socorro da capital. E falando em pronto-socorro, temos ali o cruzamento da Avenida Nações Unidas, trânsito também bastante intenso por esta região. Olha, chegando o fim de semana, como sempre, a gente tem essa dica para você que, se beber, não dirija. Afinal, o álcool afeta os reflexos, a visão e também a capacidade de concentração, comprometendo gravemente o controle do veículo e aumentando consequentemente o risco de acidentes, tá bom? Vamos ter conscientização e não beber no trânsito. 17 horas e 3 minutos.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
Seguimos o Conexão para conferir a previsão do tempo para o fim de semana. O sábado será de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto e no Baixo Acre. Já no Vale do Juruá e nos municípios de Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a previsão para o sábado é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. E o domingo será de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em todo o estado. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 22 graus, com máxima de 34 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 23 e máxima de 35 graus. Na regional do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 24, com máxima de 34 graus. E nos municípios de Tarauacá, Feijó, Jordão, Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 23 e máxima de 34 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
17 horas e 5 minutos e nós iniciamos o Conexão Acre desta sexta-feira com notícia internacional. Olha, o número de pessoas que tentaram entrar na Espanha chega a 50 mil. Nos últimos dias, um grande volume migratório foi registrado em Ceuta. Vamos conferir na reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
Nos últimos dias, cerca de 50 mil pessoas cruzaram a fronteira do Marrocos para a cidade autônoma espanhola Ceuta, no norte do continente africano. Metade dessas pessoas já retornaram ao país de origem, informou o Ministério do Interior da Espanha. 19 corpos de imigrantes foram encontrados na água. Ceuta é uma pequena cidade autônoma da Espanha, ligada politicamente à União Europeia, mas que fica na África. Segundo a agência Reuters, o chefe do governo local, Juan Jesus Vivas, disse que o número de pessoas que morreram atravessando a fronteira pode ser ainda maior, 34 migrantes. Forças policiais marroquinas usaram cacetetes e gás lacrimogêneo para impedir que mais pessoas invadissem o pequeno território, que é espanhol há quase 500 anos. Também foram usados caminhões com canhões de água e ônibus e carros foram queimados nos confrontos com a multidão desde quinta-feira. O primeiro-ministro Pedro Sánchez viajou para Ceuta e disse nesta sexta que o governo espanhol vai fortalecer a presença das forças de segurança e instalar uma barreira física de contenção no mar e que os trâmites de repatriação dos milhares de imigrantes serão feitos em cooperação com autoridades marroquinas. Sánchez disse que o deslocamento em massa foi um ataque à integridade territorial da Espanha e deve ser condenado. O caso das milhares de pessoas que cruzaram a fronteira mobilizou outros líderes europeus. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que a situação é inaceitável. O ministro do Interior da França, Laurent Nunes, pediu reforço na fronteira com a Espanha. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Economia.
O bloqueio orçamentário é reduzido de 23,6 bilhões de reais para 18 bilhões de reais. Cidades, transportes e fazenda foram os ministérios mais beneficiados. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
O bloqueio orçamentário foi reduzido em 5 bilhões e 700 milhões de reais e os ministérios das cidades, transportes e fazenda foram os mais beneficiados. No total, o bloqueio caiu de 23 bilhões e 600 milhões de reais para quase 18 bilhões de reais. E desse valor, 3 bilhões e 700 milhões recaem sobre as emendas parlamentares. De acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento, a maioria da esplanada viu o bloqueio reduzir ou não teve alterações. O Ministério das Cidades ganhou um fôlego de 1 bilhão e 200 milhões de reais, transportes, 1 bilhão de reais e a Fazenda, 540 milhões de reais. Os ministérios e outros órgãos e entidades afetados pela medida têm até o dia 6 de agosto para indicar quais projetos vão ser desbloqueados. Já a distribuição da contenção das emendas parlamentares vai ser definida pelo Poder Legislativo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Olha, a Receita paga o terceiro lote de restituição do imposto de renda. Serão contemplados 2,7 milhões de contribuintes nesta sexta-feira. Gabriel Corrêa.
A Receita Federal paga nesta sexta-feira o terceiro lote de restituição do imposto de renda à pessoa física de 2026 para 2 milhões e 700 mil contribuintes. Os dois lotes anteriores já depositados representaram 80% das restituições previstas para 2026. Isso significa que os mais de 4,6 bilhões de reais pagos nesta sexta-feira encerram a fila de restituições regulares deste ano, que são aquelas que não apresentaram inconsistência e nem caíram na malha fina. E quem recebe? São mais de 800 mil pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via Pix. Outras 500 mil por outros critérios de prioridade, como idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e quem tiver registrado o magistério como a maior renda. O restante vai para contribuintes fora das categorias prioritárias. Em três lotes, somando mais de 35 bilhões de reais, foram mais de 20 milhões de restituições relativas a esse ano, em maio, junho e agora julho. O Pix é o principal meio de recebimento. Cerca de 3 em cada 4 pessoas receberam pelo Pix. Entretanto, 10% das restituições relativas ao exercício de 2026 ainda não foram pagas. Quem não receber pode estar na malha fina ou ter inconsistências nos dados. Até a semana passada, por exemplo, 165 mil restituições não haviam sido creditadas por causa do uso do CPF como chave Pix, sem haver uma conta vinculada. Para o contribuinte saber se existe pendências, dá para verificar pela página oficial da Receita, pelo serviço Meu Imposto de Renda, opção Consultar a Restituição, ou pelo aplicativo da Receita Federal. Depois, é só cadastrar uma chave Pix correta em uma instituição financeira, alterar a conta para crédito pelo serviço Meu Imposto de Renda ou retificar a declaração. O último lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2026 será pago no dia 31 de agosto. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
Gasolina terá 32% de etanol a partir de amanhã. O aumento da proporção foi autorizada por causa da guerra no Irã. As informações com Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A partir deste sábado, a gasolina passa a ter concentração de 32% de etanol. A mudança foi aprovada no dia 14 de julho pelo Conselho Nacional de Política Energética e vale por 180 dias, podendo ser prorrogado uma vez. O aumento de 30% para 32% na mistura dos combustíveis levou em consideração o mercado internacional de petróleo, abalado pela guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã. O preço do barril de petróleo saiu de menos de 70 dólares antes do conflito para perto de 90, após picos que chegaram a 120 dólares. Para o Conselho Nacional, uma maior parcela do etanol ajuda a reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados pelo Brasil. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, os testes conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia mostram que a gasolina com 32% de etanol teve desempenho similar a teores menores na mistura e sem impactos relevantes no funcionamento dos carros, inclusive motores não flex. Na Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A plataforma gratuita oferece cursos online de capacitação profissional. A plataforma Orango conta com mais de 20 cursos voltados ao mercado de trabalho. A reportagem de Fred Ribeiro.
20 novos cursos gratuitos chegaram à plataforma Orango, como parte do novo pacote de ampliação do sistema. O serviço, criado pelo Senac, completou recentemente um ano de funcionamento e oferece capacitação online gratuita em áreas como empreendedorismo, design, moda e marketing digital. A analista de desenvolvimento educacional do Senac Bahia, Isabel Santos, destaca que os novos títulos da plataforma estão voltados a temas como inovação e o uso da inteligência artificial.
São cursos curtos em que, para quem está fazendo uma qualificação, eles só têm a agregar. São cursos de 4, 8, 1 ou 20 horas. Cada curso tem uma carga horária específica e um prazo de tempo para término também específico.
Para além da base educacional, a plataforma também busca focar na preparação dos estudantes para um mercado de trabalho que muda constantemente. Isabel Santos pontuou quais ferramentas do sistema são voltadas para o encorpamento profissional dos participantes.
A gente tem cursos como o Cresça Online, são cursos de iniciação, né, para esses temas, principalmente de uso da inteligência artificial, o design gráfico na prática, o Desvendando a Inteligência Artificial, que explica um pouco quais as ferramentas a serem utilizadas, de que forma esses alunos podem utilizar a inteligência artificial, sem deixar de lado também a questão da nossa marca formativa, que é a autonomia digital.
Os cursos da Orango são gratuitos e totalmente digitais, oferecendo ainda um certificado de conclusão emitido pelo próprio Senac. Para começar um curso na plataforma, basta acessar o site orango.senac.br. Da Rádio Educadora FM, diretamente de Salvador, Fred Ribeiro para a Rádio Nacional.
Estudo mostra dificuldade dos mais pobres para mudar de classe social. Atlas da Mobilidade Social aponta ainda que ricos ascendem facilmente. A reportagem é de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
Filhos de pais pobres, aqueles que fazem parte dos 25% mais carentes da população, têm 48% de chances de continuarem pobres na vida adulta. Ou seja, quase metade das crianças mais pobres podem não melhorar de vida ou não deixar essa situação. Esse dado está no Atlas da Mobilidade Social, divulgado nesta sexta-feira pelo IMDS, o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Por outro lado, o estudo mostra que quem é rico sempre pode subir mais um pouco. Entre os filhos de família que fazem parte dos 25% mais abastados, 56,5% continuam assim quando adultos e quase 31% podem melhorar ainda mais e chegar aos 10% mais ricos da população. O diretor de pesquisa do IMDS, Fernando Veloso, resume.
É uma sociedade muito estratificada sob o ponto de vista de renda, né? Quem nasce pobre tende a permanecer pobre, quem nasce rico tende a permanecer rico. Os filhos não transitam entre classes sociais, eles permanecem basicamente nas mesmas classes sociais de renda dos pais.
Para as mulheres, a situação é mais acentuada. O padrão, segundo Fernando Veloso, é que mulheres nascidas em famílias mais pobres têm menor probabilidade de ascensão social. Desafios semelhantes enfrentam os pretos e pardos em comparação com os brancos. A barreira não é só de renda, mas de cor, raça e gênero.
As mulheres, de modo geral, hoje em dia têm até um nível de escolaridade maior que o dos homens, mas elas enfrentam barreiras muito grandes de inserção no mercado de trabalho. Então, a taxa de participação das mulheres é menor, os salários são menores. Já no caso dos grupos por cor ou raça, negros, pretos e pardos, aí a educação também é muito importante, porque esses grupos, em geral, têm escolaridade menor que a dos brancos e, além disso, têm muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
Outro dado que o Atlas mostra é que municípios com melhores indicadores de saúde, educação e mercado de trabalho, e aí a gente fala das grandes capitais do centro-sul do país, têm mais perspectiva de mobilidade social. Aliás, o pesquisador explica o que é isso, mobilidade social.
Então, mobilidade social, a gente comparar a renda dos filhos com a renda dos pais e avaliar se os filhos estão melhores ou não que os pais e se a ascensão social dos filhos depende da renda dos pais ou não. Então, quando a gente fala que tem baixa mobilidade social, a gente está dizendo o seguinte, o filho de um pai que nasceu na família pobre, ele, em geral, o destino dele está muito condicionado à renda dos pais. Ele não tem possibilidade muito grande de ascensão social.
Para fazer o Atlas, os pesquisadores fazem o cruzamento de dados do IBGE, do Ministério do Trabalho e da Receita Federal, por exemplo. Esse estudo mostra ainda que a educação é a área mais associada à mobilidade social, a essa mudança de vida. Municípios com melhores indicadores educacionais tendem a apresentar maiores chances de mobilidade ascendente. A saída, segundo Fernando Veloso, passa justamente por aí, pela educação, mas não só por ela. O pesquisador afirma que bons indicadores de mercado de trabalho e de saúde também são fundamentais. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Saúde.
E falamos de saúde às 17 horas e 18 minutos. A plataforma presta atendimento gratuito em saúde mental para jovens. A plataforma pode falar, passa a integrar o aplicativo Meu SUS Digital. Vamos conferir na reportagem de Solimar Luz.
Adolescentes e jovens de 13 a 24 anos podem contar agora com atendimento gratuito em saúde mental por meio da plataforma Pode Falar, que passa a integrar o aplicativo Meu SUS Digital. Resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, a iniciativa oferece escuta acolhedora humanizada, opção de anonimato e suporte online. Para acessar o serviço, basta entrar no aplicativo Meu SUS Digital e selecionar a opção Pode Falar na área de mini aplicativos. Ali a pessoa é direcionada para a plataforma, que funciona de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, no horário de Brasília. O primeiro contato com o serviço ocorre por meio de um chatbot interativo. Esse sistema automatizado realiza uma escuta inicial e oferece informações educativas sobre bem-estar e saúde mental. Nesse espaço também são disponibilizados conteúdos simples e acessíveis sobre saúde mental que ajudam a pessoa a compreender melhor suas emoções. A partir do desejo do usuário ou quando identificada a necessidade de apoio mais direto, o sistema encaminha a conversa para o atendimento humano por meio de escuta qualificada realizada por estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes áreas do cuidado, como psicologia, medicina e educação, que atuam sob a supervisão de professores. Em caso de necessidade de atendimento e acompanhamento presencial, a pessoa é encaminhada para a atenção especializada, com continuidade do cuidado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
E a população de Tarauacá passa a contar com uma estrutura mais ampla para atendimento em saúde mental e com melhores condições de acesso aos serviços públicos de saúde. As informações com Raimundo Ascioli.
Estamos de volta para falar que a saúde pública de Tarauacá ganhou um importante reforço nesta última quinta-feira com a série de investimentos realizados pela prefeitura local. Entre as principais ações está a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES, serviço que passa a oferecer atendimento especializado em saúde mental dentro do próprio município. Até então, muitos pacientes precisavam se deslocar a outras cidades em busca desse tipo de atendimento. Agora, a população contará com uma equipe multiprofissional preparada para oferecer acolhimento, acompanhamento terapêutico, atendimento às famílias e atividades voltadas à reabilitação psicossocial. Durante a solenidade, também foi assinada a ordem de serviço para a construção da sede definitiva do CAPES, obra que receberá investimento superior a R$2.500.000. Enquanto isso, os atendimentos começam em uma unidade provisória totalmente adaptada pela prefeitura. No mesmo dia, a administração municipal entregou também a nova sede da Secretaria Municipal de Saúde, que passou por ampla reforma, ampliação, modernização, oferecendo melhores condições de trabalho aos servidores e mais conforto para os usuários do Sistema Único de Saúde no município. Além das obras, foram entregues ambulâncias, uma unidade odontológica móvel, equipamento para unidade básica de saúde, kits de telemedicina e novos computadores para o fortalecimento, né, da gestão da rede municipal de saúde. Ao todo, os investimentos anunciados ultrapassam R$4,5 milhões. Durante o evento, o prefeito do município destacou que as conquistas são resultantes de muito trabalho, de muito planejamento, articulação institucional e busca permanente por recursos. São informações de Tarauacá, Raimundo Ascioli, direto para o Sistema Público.
E campanha de imunização deve aplicar mais de 200 doses de vacinas em moradores no Acre. As informações com Dejanaine Oliveira.
A campanha de multivacinação começou nesta quinta-feira, dia 30, em Epitaciolândia, e segue até o próximo sábado, 1º de agosto, na Praça Edmundo Pinto, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Para receber as doses, a população deve levar a caderneta de vacinação, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde, o SUS, e um documento com foto. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é aplicar 250 doses durante os 3 dias de ação. A ação oferece vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização para crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos. As equipes vão avaliar a caderneta de cada pessoa e verificar quais doses precisam ser aplicadas ou atualizadas, conforme a faixa etária e a situação vacinal. A campanha é coordenada pela Secretaria de Saúde de Epitaciolândia e busca atualizar as cadernetas de vacinação e ampliar a proteção da população contra doenças imunopreveníveis. A coordenadora de imunização de Epitaciolândia, Thaís Pinheiro, reforçou o convite para que a população aproveite a campanha. Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
A Fundação Hospitalar do Acre, Governador Flaviano Melo, a nossa Fundacre, alcançou a marca de 121 transplantes de fígado realizados no final de julho de 2026. A gente confere esses detalhes com Larissa Costa.
A Fundação Hospitalar do Acre, a Fundacre, alcançou a marca de 121 transplantes de fígado realizados desde o início do serviço. O paciente beneficiado foi Valério Brick, de 54 anos, natural de Rondônia. Diagnosticado com câncer de fígado e cirrose, ele aguardava há cerca de 10 meses por um órgão compatível. Por causa da gravidade do quadro, Valério passou a integrar a lista de prioridade para o transplante e permaneceu em Rio Branco durante esse período, acompanhado da esposa. A cirurgia foi possível graças ao gesto de solidariedade de uma família que autorizou a doação de órgãos, respeitando a vontade manifestada pelo doador ainda em vida. Valério Brick falou sobre a realização do transplante e a gratidão pela doação do órgão.
É preciso de um transplante assim, né? E graças aqui ao Acre, ao povo daqui, que me acolheram muito bem. Daí, como nós temos parente aqui, ficou mais viável nós vir para cá, né? E aí optemos a vir fazer aqui. É só a minha doença, na verdade, é só o transplante. O outro meio não tem de... Então a gente fica muito grato por isso, em fazer e, se Deus quiser, vida nova que segue, né?
Antes do procedimento, a chefe do executivo, Maiusa Assis, visitou o paciente e desejou sucesso na cirurgia. Após o transplante, o paciente permanece sob acompanhamento de uma equipe multiprofissional da Fundacre. A recuperação começa na unidade de terapia intensiva e, após a estabilização do quadro, segue para a enfermaria e o acompanhamento ambulatorial, como explica a coordenadora interina do Serviço de Transplantes, Doriana Moreira da Silva.
É um paciente de Rondônia, né, um paciente com um diagnóstico de câncer de fígado desde 2009 e que agora vai ter a oportunidade de ter uma nova vida, uma oportunidade de cura, né, que envolve o tratamento complexo desde o preparo desse paciente para que ele esteja apto para receber um fígado de um doador e principalmente de um ato de amor de um familiar, né, que expressou a vontade ali do doador ainda em vida de ser doador de órgãos.
A presidente da Fundacre, Soren Steiner, destacou a importância da doação de órgãos e ressaltou a marca de 121 transplantes realizados no estado.
Hoje nós temos vários pacientes aqui do nosso estado em fila, esperando por um transplante que é a única opção de cura que ele tem no momento, né? Assim,
E se não tiver a doação, não tem transplante. Se não tem transplante, esse paciente, infelizmente, ele vai falecer. Então, a gente luta muito pela conscientização da doação de órgãos, né? A gente entende que é um momento de dor, a gente entende que é um momento difícil para a família, mas se tivesse conscientização, uma doação de órgãos, ela pode salvar no mínimo 7 vidas, né? Dar nova oportunidade para os pacientes que estão em fila, aguardando, com a esperança de dias melhores.
Larissa Costa, para o Sistema Público de Comunicação. E casos de síndrome respiratória aguda grave estão em queda no país. As informações com Carolina Pessoa.
Os casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil estão em queda, de acordo com o novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira. O cenário, parecido com o da semana passada, é impulsionado principalmente pela redução das hospitalizações por vírus sincicial respiratório e por influenza A e B. Ainda segundo o relatório, apenas os estados do Maranhão, Rio Grande do Sul e Santa Catarina apresentam incidência de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta ou risco. Os casos se concentram especialmente em crianças pequenas, mas no Maranhão há um pequeno crescimento também entre idosos, possivelmente associado à Covid-19. Além disso, a análise aponta que muitos estados que estavam com queda no número de casos atingiram níveis de segurança ou de baixo risco, entre eles Alagoas, Ceará, Pará e São Paulo. O coordenador do Infogripe, Leonardo Bastos, esclarece os motivos para esse cenário.
Já está passando a época dos vírus sazonais, né? Que a gente tem os casos de influenza, vírus sensicial respiratório. A gente ainda vê estados em nível de alerta associado aos casos de vírus sensicial respiratório.
O boletim também aponta que, enquanto a incidência da síndrome apresenta maior impacto em crianças de até 2 anos, a população a partir de 65 anos é a mais impactada em relação à mortalidade. Leonardo Bastos reforça que a vacina é a principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos. Ele relembra ainda outros cuidados importantes que devem ser mantidos em todo o país, independentemente do número de casos.
Quem está com sintoma respiratório, se pudesse ficar em casa, o uso de máscara é muito importante. Isso vale para o Brasil todo. Embora a gente tenha algumas regiões onde o risco seja mais elevado, você pode ter alguma doença respiratória em lugares diferentes.
Em 2026, foram notificados, de acordo com o boletim, quase 126 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir. A Acre registra mais de 127 mil inscritos no FIES no segundo semestre de 2026.
Terremoto em Pucallpa, no Peru, é sentido em cidades do Acre. Voltamos já.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até 1 hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Segurança.
O Ministério Público do Acre obtém condenação de homem a mais de 51 anos de prisão por feminicídio. As informações com William Crespo.
O Ministério Público do Estado do Acre, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Cruzeiro do Sul, obteve a condenação de um homem a 51 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de feminicídio contra a companheira e tentativa de feminicídio contra a neta da vítima, criada como filha. O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri, que acolheu a tese sustentada pelo promotor de justiça substituto Marcos Bruno Oliveira e reconheceu a responsabilidade do réu pelos crimes. O caso ocorreu em outubro de 2025, na residência em qual o casal vivia em Cruzeiro do Sul. Conforme os autos, o relacionamento de mais de 20 anos foi marcado por um histórico de violência doméstica e familiar. No dia do crime, o réu atacou a companheira de 57 anos com 14 golpes de faca em diversas partes do corpo, sem que ela tivesse possibilidade de defesa. A vítima morreu ainda no local. Ao presenciar a violência, a neta de 15 anos, criada por ela como filha, tentou impedir o crime, mas também foi atingida por golpes de faca. Mesmo ferida, conseguiu fugir e pedir socorro. Após o crime, o acusado fugiu, sendo localizado e preso horas depois por equipes policiais.
William Crespo, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Polícia Civil iniciou as investigações sobre a tentativa de assalto, que terminou com a morte de dois suspeitos, ontem em uma loja no centro de Cruzeiro do Sul. Gladys Albano.
Segundo a Polícia Militar, Victor Gabriel de Souza, de 18 anos, e Jairton de Araújo, 21 anos, chegaram armados à loja. Um deles entrou perguntando sobre um carregador de celular. Logo depois, o comparsa entrou usando o capacete. Conforme o relato da PM, a dupla anunciou o assalto e um dos homens estava com a arma em punho. Diante da ameaça, o policial militar, que estava de folga e era cliente da loja, reagiu. Os dois suspeitos morreram no local. A perícia apreendeu uma pistola calibre 380, um simulacro de arma de fogo, um celular e uma motocicleta com registro de roubo.
O policial relata, né, que agiu moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão atual e iminente, efetuando alguns disparos contra os indivíduos. E esses indivíduos vieram ao solo, né? Na sequência, o policial informa que chamou aí, acionou o Copom, né? Por meio do Copom aí, apoio de outras equipes.
Logo após a ocorrência, equipes da Polícia Civil